Boa noite aos amigos que fazem este trabalho, Ilustrações em Matemática Simbólica. Vamos imediatamente chamar o professor Clailton para, com ele, trabalharmos a resenha da aula passada. Por favor, professor Clailton, boa noite e pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 16 de abril. O tema foi Remédios que Adoecem. Como presente nesta aula, acompanhamos uma linda homenagem do Rolando Boldrin ao Ariano Suassuna. Depois, o professor fez uma retrospectiva dos anos 50, citando principalmente os Estados Unidos. Vimos que a onda de consumismo e também descarte não se limitou aos itens domésticos e objetos em gerais. Elementos como crenças, princípios, emoções e valores começaram a seguir por este mesmo caminho. Hoje em dia, em nossa caminhada existencial, estamos passando por algo semelhante. Muitos estão se digitalizando, se tornando mais conceituais do que mecânicos e somáticos. Uma migração para elementos mais instantâneos, intuitivos e prontos. As comunicações se tornam mais rápidas e fáceis. Nessa migração, muitos estão deixando para trás lições fundamentais, como houve nos anos 50. Uma das ilustrações da aula foi o filme Perfect. Nesse filme, as pessoas plantavam sementes em vasos e cultivavam outros seres humanos, maridos, esposas e filhos, por exemplo. E eles já surgiam prontos. E quando o novo ser cultivado não atendia às expectativas, ele era descartado. A partir desse enredo, o professor nos falou sobre o processo de formação de uma pessoa, a educação, os cuidados com a saúde, a formação escolar, questões da espiritualidade. Isso ocorria com as novas pessoas do filme. Elas surgiam prontas, com as características ali próximas do que a pessoa desejava. Temos aqui uma questão. Onde ficam todas as coisas que nos trouxeram até este lugar, até este momento? Tudo o que aconteceu, o que aprendemos, vivemos, isso será descartado? Nada do que está sendo jogado fora nos fará falta? Acompanhamos com William Carlos Williams, alguns elementos de anterioridade. Em seus poemas, ele falou de coisas como viagem de automóvel na chuva, vivências com a mãe, o campo, a cidade e a experiência da vida em geral. Para estes que surgem prontos, onde fica o envolvimento, as depurações morais e ética, a historicidade e a lapidação de tópicos e até da EP como um todo? Ao descartar a quem não atendeu às expectativas, sem antes verificar o que está acontecendo, sem dar uma chance ao relacionamento, tira-se também a chance do aprendizado, de ser melhor, de crescer enquanto ser humano nessa experiência. Com a poesia da Helena Collodi, também visitamos vários dos elementos de anterioridades. Por exemplo, as lembranças das madrugadas orvalhadas, fumaça de chaminé subindo na manhã fria, flores no jardim, revoada de sonhos na vida que amanhecia, cantiga de recordar. Por fim, uma observação. Não se trata de negar as mudanças, mas de promover o diálogo, de entender, ter tempo, seletividade, discernimento. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Mais um trabalho amplo sobre a nossa aula passada. alunos que frequentam os trabalhos ao vivo ganham presentes todas as aulas. Ah, o presente de hoje é muito bonito. É uma daquelas músicas clássicas que logo aos primeiros acordes já emocionam, já trazem ao coração aqueles elementos inebriantes que às vezes, apenas a música faz trazer, como acreditava Platão, né? Que a colocava lá no ápice, lá no alto. E essa melodia que vocês ouviram agora, ela tem uma história muito bonita. É um músico alemão que, entre as suas muitas voltas pela existência, ele acaba conseguindo um emprego com alguém que mais tarde, pouco tempo depois, seria o rei da Inglaterra e que o chama então para a Inglaterra para trabalhar com ele. E o Handel muda o nome, né, para o inglês e passa a se chamar George Handel. Escreveu muitas músicas, muitas, muitas, acho que centenas e centenas, entre 500 e 700 peças, muitas suítes. E uma delas, essa que nós vamos ver aqui, tem uma partição que cerca de 170, 180 anos depois, um músico na Escandinávia, o Halvorsen, o Johan Halvorsen, ele toma essa melodia, que era barroca, né, do Handel, e faz uma conversação dela com o romantismo, conseguindo então algo notável e inédito e que torna um dos nossos clássicos, ainda que ele tenha escrito depois para violino e viola, né, não para o cravo, como originalmente era essa suíte. E desde então, essa linda composição Passacaglia começa. Isso ela foi escrita em 1720, hein? Ela começa a se esparramar por almas por todo o mundo, trazendo uma emoção rara para a música. Olhem, era importante apontar algumas coisas sobre esse estilo de Passacaglia. No cravo, no piano, a parte mais grave, ela faz repetições, enquanto a outra parte faz as inúmeras variações dentro dessa repetição. É um estilo muito bonito. Vamos então, vou partilhar a tela para que nós possamos acompanhar esta linda composição que ainda nos nossos dias é tão tocante. Aqui está. O nosso trabalho de hoje tem como tema Analítica de Linguagem. Nós vamos ver um trecho dela em conversação com vários autores, com alguns movimentos importantes dentro da filosofia. Vamos iniciar com um pequeno contexto. Vamos recuar até 1704. Entre 1700 e 1704. Nessa ocasião, o filósofo Leibniz, após muitos estudos, Leibniz já era um filósofo conhecido em toda a Europa. Após vários estudos, ele decide escrever um diálogo entre ele, Leibniz, que nessa época tinha quase 60 anos, 50 e poucos anos, e o John Locke. Então, a ideia dele era um diálogo, um estudo e uma conversação filosófica entre ele e os pensamentos que ele defendia, como, por exemplo, o inatismo, não é? E o empirismo de John Locke. Um trabalho muito bonito ele escreve. John Locke havia escrito os ensaios sobre o entendimento humano cerca de 15 anos antes disso. Então, 15 anos depois, vai surgir essa obra do Leibniz, que não é uma resposta, mas é uma proposta de diálogo e de debate filosófico com este importante filósofo. Acontece que nessa ocasião, exatamente em 1704, o John Locke era um filósofo bem mais velho que ele, deveria ter cerca de 15 anos mais, e ele morre nesse ano, o John Locke. Em respeito ao filósofo, o Leibniz recua e decide não publicar a obra mais. Então, muitas décadas passaram. O Leibniz também havia morrido, e aí é que essa obra vem a ser publicada, que é a obra que vai abrir o nosso trabalho de hoje, Os Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. E o livro inteiro, recomendo a leitura, é um diálogo entre dois filósofos, não é? Um é o Teófilo, que é o próprio Leibniz, e o outro é o Filaleto, que é o John Locke. Os dois conversando, uma conversa que um livro para ser lido e relido com suas várias partições. O John Locke colocava que nós nascemos e a partir daí é que vamos aprender, vamos nos desenvolver. Muito diferente do que pensava o Leibniz. Leibniz dizia: olha, nós já chegamos ao mundo com vários elementos. Então, vamos conversar com o que nós aprendemos aqui. Hoje, muito desse debate, dependendo do enfoque que se faz em filosofia, ele perdeu parte do sentido dele, e o que um diz e o que o outro diz já não soa mais como uma contraposição. Em vários setores, parece até uma complementação, algumas vezes. O Teófilo, que é o Leibniz, ele diz para o amigo: não é possível que reflitamos sempre expressamente sobre todos os nossos pensamentos. Isso não é possível. Ao contrário, o espírito refletiria sobre cada reflexão ao infinito, se fosse assim, sem jamais poder passar a um novo pensamento. Por exemplo, ao perceber algum sentimento presente, eu deveria pensar sempre que estou pensando nele, pensar ainda que penso que estou pensando nele, e assim até o infinito. Ora, é necessário que eu cesse de refletir sobre todas essas coisas e que haja finalmente algum pensamento que deixemos passar sem ficar pensando nele. Do contrário, permaneceríamos sempre fixos na mesmíssima coisa. Bem, como é a experiência prática cotidiana disso? Estudamos filosofia clínica. E a filosofia clínica vai observar muito de perto, a partir da historicidade de cada pessoa, fenômenos como estes e outros. Uma pessoa traz um elemento, ela fica o tempo inteiro sem dar prosseguimento a qualquer outra coisa? Provavelmente não. Ela traz um tema, pode retornar a ele várias vezes. Às vezes retorna cada vez de uma forma diferente, mas vai se ocupar de muitas outras coisas. Às vezes ela tem sede, às vezes ela tem outro compromisso, às vezes toca o telefone, ela tem muitos outros elementos. Bem, eu vou partilhar a tela para podermos acompanhar a primeira das imagens, são 8 imagens, que nos ajudarão agora a aprofundar via analítica de linguagem elementos de conversação com isso que estamos trabalhando. Uma pessoa, num dado contexto, no âmbito da clínica ou numa conversação com alguém, ela diz que carrega um fardo muito pesado. Bem, quando a pessoa elabora um tal discurso e o expressa linguisticamente, este discurso, que ela carrega um peso, um fardo, para ela é pesado, o elemento da linguagem, a expressão linguística, os termos, as proposições, usualmente, para o interlocutor, para aquele que acompanha a pessoa, pode parecer que ela está tratando daquele contexto ou de algo próximo, trabalho, algum problema, algo dessa natureza. No entanto, um exame mais próximo, mais minucioso do que se passa, pode nos levar à imagem como essa que os senhores estão vendo. Início dos anos 1800. Uma estação de trem no centro-sul da Europa, algum lugar. Um homem carregando, né, numa estação que aproxima do inverno, está carregando um peso. Observem ao redor dele o contexto. Observem que é uma senhora, uma outra lá ao fundo, outras pessoas, há vários sacos como estes pela estação, a luz acesa na estação, provavelmente ou está amanhecendo ou está no final da tarde, ele está indo para algum lugar. Ora, mas uma pessoa que vive em 2024 se diz para nós no meio de uma conversa que ela carrega um fardo pesado, ela pode estar acessando isso que estamos vendo fora do contexto da linearidade historiográfica, fora de um contexto atualizado, indo para algum lugar remoto, distante como esse? Sim, pode. E isso não é raro. Algumas pessoas, quando dizem no consultório que elas carregam um fardo pesado, às vezes elas estão se referindo a 3 ou 4 episódios. 1960, outro em 70, outro em 90. Ela faz um amálgama. Outras estão se referindo a um contexto histórico que elas leram, que elas viram num filme com o qual se identificaram, e quando elas querem expressar o fardo pesado, elas se reportam diretamente a isso. Quais são as consequências práticas de uma tal acepção? Ela ficará sempre com esse pensamento o tempo todo, ou acontecerá isso que o Teófilo Leibniz coloca, dizendo: não, não é possível que fique todo o tempo. É provável que isso dê margem a outras coisas. Bom, na clínica, o que nós observamos é que alguns mantêm isso, ainda que desfocado, mais distante, longínquo, mas parece que sempre acompanha a pessoa. Aos poucos, ela parece vivenciar isso quase todo o tempo, esse fardo sobre o qual o mundo parece girar para essa pessoa. Nesses casos, compreender esse contexto específico para onde ela vai é importante. Isso tem relevância para o estudo? Provavelmente, sim, provavelmente tem. Vamos aprofundar o nosso trabalho. Algumas páginas adiante, nos novos ensaios sobre o entendimento humano, uma proposta de conversação, de discussão entre Leibniz e John Locke, ele vai entrar no delicado campo da percepção. E aqui há muitos elementos de discordância, de contraste entre o que cada filósofo pensa. John Locke vai caminhar via empirismo. E o Leibniz vai defender ideias do racionalismo e ideias inatistas também. Então, são campos que às vezes parecem muito próximos, mas, dado um aprofundamento, ganham às vezes distâncias enormes. Vamos ver o que acontece aqui. Essa é uma das partes importantes da obra e que tem um dos momentos mais discutidos e comentados nas academias. Vamos a ela. O Teófilo, que é o Leibniz, nos diz: também nós temos pequenas percepções, das quais não nos damos conta no presente estado. É verdade que poderíamos muito bem percebê-las e refletir sobre elas, se não fôssemos desviados pela sua multidão que divide o nosso espírito, ou se não fossem apagadas, ou melhor, obscurecidas por percepções maiores. Gostaria de distinguir melhor entre percepção e perceber. A percepção da luz, da cor, por exemplo, da qual nos damos conta, percebemos, se compõe de uma série de pequenas percepções das quais não nos damos conta, não percebemos. Sendo que um ruído de que temos percepção, mas no qual não prestamos atenção, se torna perceptível por uma pequena adição ou aumento. Com efeito, se o que precede não tivesse nenhuma influência sobre a alma, também essa pequena adição não teria nenhuma. De certa maneira, é uma fala que o próprio Locke poderia também trabalhar no empirismo. Então, há inúmeras percepções que passam por nossas vidas, por nossos contextos, por nossos elementos, e que parecem insignificantes, mas somadas, conversadas entre elas, podem tomar uma relevância tão grande que aquilo mesmo que estamos tratando como principal, por vezes, ocupa um papel secundário, periférico. Vamos ver isso pragmaticamente, concretamente, dentro dos elementos cotidianos. Aqui. Tudo distante. Vejo o que se passa, mas eu não consigo participar. Esta pessoa que nos diz isso pode ser a mesma pessoa que vimos há pouco. Pode ser. Ele está agora com aquele enorme saco que ele carrega cheio de coisas, um peso imenso, observando aquela estação de trem. Ele parece estar chegando nela ou passando por ela, distante agora. Ele a vê de longe. Muito bem. Quando ele nomeia isso, seja no âmbito da clínica, seja no âmbito de uma conversa, seja com os próprios pensamentos, quantos elementos há nessa estação de trem, numa pequena aldeia, que escapam à observação dele? Se você conversar com esse homem e perguntar: escute, lá havia um relógio naquela estação de trem? Ele talvez diga que sim, que havia, mas que ele não prestou atenção no horário, nada. Havia outras pessoas fora da estação? Ele pode nos dizer que sim, que havia os trabalhadores que estavam pelos trilhos, entre os vagonetes, cuidando da manutenção antes de chegar ao trem. Se perguntássemos como estava o céu, talvez ele nem tenha visto o céu, talvez ele estivesse todo o tempo olhando para a estação. Milhares de coisas, como Leibniz vai colocar. pontuam, se movimentam por todos os lados. Não estamos prestando atenção. Se alguém nos perguntar, às vezes teremos que fazer um esforço para identificar. E um aparente paradoxo é que, por vezes, estas coisas todas têm uma relevância maior do que isso que estamos vendo diante dos nossos olhos e que este homem, diante de uma pequena colina, também vê. Então vejam a pertinência, vejam a importância de na clínica, quando uma pessoa está colocando certos elementos e fazemos enraizamentos, ela diz tudo distante, eu vejo o que se passa, mas eu não participo. Ela está nos contando de algo que às vezes, vejam, e claro, aqui nós temos fundamentos, métodos, faremos isso conforme as disposições ao longo de toda a historicidade, da estrutura dessa pessoa e outros elementos. Às vezes, simplesmente você diz, bom, você está distante, por favor, vamos ver com mais de perto esses elementos. Não é que vagão é esse que está na estação? E a pessoa falará. Não é um vagão de passageiros. Também não é um vagão de carga. É um vagão que parece ser de transporte de peças de manutenção da ferrovia. Ah, sim. Que mais nós podemos ver se olharmos isso tudo não tão distante, mas mais de perto? Ao fazermos isso, pode ocasionalmente toda a estrutura que ele montou em torno desses elementos que estamos vendo mudar completamente. Antes de prosseguir, gostaria de aprofundar aqui uma parte muito conhecida deste livro, dos Novos Ensaios do Entendimento Humano. Então, Locke, no, pergunta, que é o Filaleto, pergunta para o Teófilo. Coloca uma proposição famosa que o próprio Locke havia escrito, que é a seguinte, sobre um cego de nascença. Ele diz: suponhamos um cego de nascença que seja, no momento, um homem adulto, ao qual tenhamos ensinado a distinguir pelo tato um cubo de um globo do mesmo metal e mais ou menos da mesma espessura, de sorte que quando ele toca um e toca o outro, ele possa dizer qual é o cubo e qual é o globo. Suponhamos agora que, estando o cubo e o globo postos sobre a mesa, este cego venha a gozar da visão. Pergunta-se se, ao vê-los sem tocar, ele poderia discerni-los e dizer qual é o cubo e qual é o globo. Rogo a você que me diga qual é a sua opinião. O Teófilo, que é o Leibniz, terá a resposta que está muito ligada também ao inatismo e que Locke não vai concordar. Teófilo responde, Leibniz responde a ele dizendo: necessitaria de tempo para meditar sobre essa questão que me parece bastante curiosa. Mas uma vez que você tem pressa para a resposta, ousarei dizer, entre nós, que, supondo que o cego saiba que as duas figuras que vê são as do cubo e do globo, poderá discerni-las e dizer sem tocar: este é o globo, este é o cubo. Aí vai iniciar uma imensa discussão. Via empirismo, isso seria possível se ele tivesse tempo, se ele observasse, se ele aprendesse a conciliar a visão com o tato, entre outras coisas. Via inatismo, não necessariamente. Você já pode vir ao mundo com ideias do cubo e do quadrado e de outras, e, portanto, ao vê-los, pode reconhecer e dizer: está ali, mesmo com tão poucos dados. Como é isso em clínica? Como seria isso se levássemos esses elementos para o consultório? O que nós observamos em tantas e tantas pessoas? Vamos retornar à imagem. Aqui está a imagem. Bem, nesta imagem, este homem está nos dizendo que vê tudo distante. Subitamente, à medida que conversamos com ele sobre isso, e notamos que se trata de uma armadilha conceitual, ele está preso diante desse cenário. Quando ele, ao longo da vida, por várias razões, ele se vê em determinadas situações e nos diz: tudo é distante, eu vejo o que se passa, mas eu não consigo participar, seja uma festa, uma reunião, uma conversa com amigos, ele nos diz essa frase, dentro dele, por razões que só saberemos trabalhando a historicidade dele, ele vai para um lugar como este que nós estamos vendo, fora do contexto dele, fora do campo do que está acontecendo. E então é aí que ele fica preso por uns longos momentos, e só depois ele retorna e já é para outra situação. Estou dando exemplos distantes. No entanto, isso pode ser colocado em linguagem muito simples e cotidiana de outra forma. É quando você convida um amigo e diz para ele: escute, vamos montar juntos uma padaria? Você tem dons para comércio, eu tenho dons para fazer pães. Vamos montar juntos uma padaria. E seu amigo imediatamente se deixa o rosto, parece que enuviado, sombrio, parece que ele vai para um outro lugar. Um lugar no qual ele acessa um monte de ideias, de dificuldades, de dissabores, de medos, de fracassos. Então ele volta e diz, depois de um longo tempo, e diz: não, eu acho melhor não fazermos nada disso. Ele acessou algum lugar como esse que estamos vendo aqui. Às vezes, ele foi para 20 anos antes dessa conversa de vocês. Como essa pessoa ilustrativa está indo para décadas e décadas e décadas para início do século passado. Para caracterizar bem que a natureza da resposta não é retilínea, não é necessariamente você propõe A e a resposta exata será B. Às vezes são situações assim. Você tendo então os contextos, esses elementos que se passam, você pode, às vezes, interagir do ponto de vista da clínica, propondo vários elementos. Perguntando a ele, quando amanhecer, o que acontece nessa estação de trem? Ele dirá: ah, quando amanhece, chegam vários vagonetes e locomotivas a vapor, e as pessoas vão embora para os seus trabalhos, para suas casas. Outras chegam, as luzes são apagadas, a luz do céu no outono é muito bonita. Vejam o que ele está fazendo. Você mudou a imagem. Isso não pode jamais em clínica ser feito de maneira aleatória, de maneira apenas a descongelar a imagem, sem compreendermos as questões profundas de fato, não é? Nós acompanhamos até para entendermos o que é possível ser feito e se é para ser feito qualquer coisa, não é? Para cada caso, isso será muito diferente. Vamos agora aprofundar os nossos estudos e vamos para o próximo trabalho. Bem, em 1961, Maurice Merleau-Ponty, ele publica esta memorável obra, O Olho e o Espírito. Um estudo muito bonito, muito profundo, que desde então se torna uma obra clássica nas nossas academias, nos nossos cursos, nos nossos estudos de filosofia. O Olho e o Espírito. Uma conversação profunda entre corporeidade, arte, filosofia. O interessante que O Olho e o Espírito, em 61, ele é publicado no mesmo ano, foi o último trabalho, né, de Maurice Merleau-Ponty. Ele morre exatamente neste ano. No Olho e o Espírito, Há uma parte que vai dialogar agora com esta aula sobre analítica de linguagem. Olhem o que o Maurice Merleau-Ponty escreve. A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Fabrica para si modelos internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis, as transformações permitidas por sua definição só de longe em longe se defronta com o mundo atual. Ela é, sempre foi, esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto. A maneira, não é, de tratar esses elementos de um modo geral. Mas a ciência clássica guardava o sentimento da opacidade do mundo. Era a este que ela pretendia juntar-se com suas construções. Por isso é que se acreditava obrigada a procurar para suas operações um fundamento transcendente ou transcendental. Há hoje em dia, não na ciência, sim numa filosofia das ciências, assaz difundida, isso de inteiramente novo, dois pontos, que a prática construtiva se toma e se dá por autônoma, e que o pensamento deliberadamente se reduz ao conjunto das técnicas de tomada ou de captação que ele inventa. Algumas páginas depois, no Olho do Espírito, Maurice Merleau-Ponty nos diz: a arte, e notadamente a pintura, nutrem-se nesse lençol de sentido bruto do qual o ativismo nada quer saber. Elas são mesmo as únicas a fazê-lo com toda a inocência. Ao escritor, ao filósofo, pede-se conselho ou opinião. Não se admite que mantenham o mundo em suspenso. Quer-se que tomem posição e eles não podem declinar as responsabilidades do homem que fala. A música, inversamente, está por demais aquém do mundo e do designável para figurar outra coisa e não ser épuras do ser. Seu fluxo, seu refluxo, seu crescimento, suas explosões, seus turbilhões. O pintor, ele é o único que tem direito de olhar para todas as coisas, sem nenhum dever de apreciação. Disse-ia que, diante dele, as palavras de ordem do conhecimento e da ação perdem sua virtude. Esse caminho no qual Merleau-Ponty propõe. Vejam, a arte fabrica o modelo, não é? Como um artefato que vai reproduzir e diz: olha, com esse pequeno, essa pequena engenhoca, nós aprendemos como se faz chuva. A engenhoca faz chuva. É um modelo. Nós vivenciamos isso desta forma, desta por reprodução, experimentação, etc. O pintor, diz Merleau-Ponty, ele já entra nisso. Ele toma a chuva. Ele vive a chuva. Ora, mas nesse sentido, o próprio cientista também não poderia fazê-lo? Mesmo intelectivamente, mesmo fazendo cálculos e números sobre elementos, ele não pode estar vivendo, e por vezes até de uma maneira muito mais profunda do que aquele que propriamente toma chuva? São questões, claro, de aprofundamentos, e que isso, na clínica, nós veremos como é para cada pessoa. Para alguns, pensar numa situação é mais forte e impactante do que viver propriamente a situação, estar lá, tocar, sentir o aroma, a brisa. E às vezes, estando lá fisicamente, ele não sente, não vivencia com a mesma intensidade que viveu quando imaginou tudo isso. E no amálgama dessas coisas, nós temos novas configurações. Vamos ver a próxima imagem como uma ilustração desta parte, desta conversação de analítica de linguagem, aqui com a fenomenologia pontiniana. Uma pessoa como Annette, às margens do Sena, e um café no outono, isso me inspira. Bem, vamos ver o que está acontecendo aqui. Este jovem é o mesmo que nós vimos há pouco, muitas décadas e décadas antes, numa estação de ferroviária? Aqui ele está numa linda tarde outonal, com seus dourados, sentado às margens do Sena com essa menina chamada Annette. Lá ao fundo, uma parte de Notre-Dame, na ilha, e ele nos diz isso. Uma pessoa como Annette, às margens do Sena, em um café no outono, isso me inspira. Bem, parecem coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Aquele homem na estação de trem, início dos anos 1900, nada tem com relação ao que estamos vendo aqui. No entanto, quando uma pessoa nos conta sua historicidade, suas coisas, movimentos como estes ocorrem. Ela nos diz: a vida é algo muito difícil. Enquanto ela diz isso, a elaboração que ela constrói para esse elemento linguístico é, por exemplo, as histórias que a avó contava na Itália quando houve um período de muito problema logo no pós-guerra. Para lá que ela vai. Em seguida, essa pessoa ouve bater o sino da escola e ela pensa que tem que buscar a filha na escola. E aí, antes de sair, ela nos diz: sabe, tem muitas coisas, no entanto, que me inspiram, como estar às margens do Sena, com o Paul tomando um café no outono. Isso me inspira. Ela mudou completamente de um cenário para um outro cenário existencial. Estes cenários conversam entre eles ou são estanques? Como Maurice Merleau-Ponty colocou que a ciência, não é, estuda, mas não habita isso que ela estuda. Será que o mesmo ocorre aqui? Não, não necessariamente. Para algumas pessoas, estes elementos conversam muito. E quando ela faz uma sucessão dessas imagens, trocando da estação de ferroviária para agora, esse outono, às margens do Sena, às vezes um elemento migra para o outro. E às vezes, até por saber que depois daquele tema anterior ela irá para um tema como este, ela já se sente até menos pesada naquele tema anterior. Ela entra naquela armadilha conceitual, mas pensa: logo estarei pensando em outras coisas. E isso já leva muitas das luzes do Sena, do entardecer outonal, para lá, mudando as coisas. Isso pode acontecer. Para cada pessoa será de um jeito, de uma forma. Por isso precisamos acompanhar, aprofundar, estudar essas movimentações. Vejam, são anacrônicas, são extemporâneas muitas vezes, e ainda obedecem a outros elementos. Por vezes, o tempo que estamos acompanhando nessa tarde do outono, no café às margens do Sena, para esta pessoa se demora em semanas. Enquanto a cena anterior que vimos, dessa mesma pessoa que até parece um outro ser humano, com completamente uma altura, peso e idade diferente, ali pode durar apenas minutos. Vejam como esses elementos eles vão fazem habitações diferentes na alma humana. Vamos para frente. Eu vou tirar aqui. Vamos para frente agora. Em 1934, Bachelard, ele faz um estudo primoroso sobre o novo espírito científico, antecipando em muitas décadas todo o trabalho da estrutura das revoluções científicas, uma obra primorosa. E no o novo espírito científico, Bachelard nos convida a ir além dos elementos newtonianos. Para ele, a ciência precisava agora aqueles elementos dos fragmentos, das quebras de paradigmas, das caminhadas, das rupturas epistemológicas, como ele coloca. Vamos ver um pouco sobre isso para podermos aprofundar o que estamos vendo. Se lançar uma vista geral sobre as relações epistemológicas da ciência física contemporânea e da ciência newtoniana, vê-se que não há desenvolvimento das antigas doutrinas para as novas, mas muito antes um envolvimento dos antigos pensamentos pelos novos. Nesta imagem nós vemos uma senhora. Ela está em alguma grande cidade no leste dos Estados Unidos. Com seus parques, um dia frio, final do outono, e ela caminha, indo para o trabalho, e ela está pensando com ela. Sempre há algo para estragar. Passear de bicicleta é bom, mas eu estaria andando sozinha. Bem, vamos acompanhar mais de perto. O que que essa moça está fazendo? Ela está formulando pensamentos que implicam em contrastes, né? Ela diz que ela talvez vá para algum lugar e que lá vai poder passear de bicicleta e que isso para ela é agradável, aprazível, mas ela estará sozinha e isso para ela não parece ser bom. Não é? Ela diz, mas, porém, estarei andando sozinha. E ela formula esses elementos quase que ao mesmo tempo. Do ponto de vista da subjetividade, você pode formular um pensamento e depois outro, mas ter a impressão subjetiva que são concomitantes. Isso ocorre. Na objetividade não seria possível. Na alma humana, sim. Isso ocorre por várias razões. Às vezes a intensidade com que um se apresenta em relação ao outro. Às vezes eles estão tão interligados que mesmo pensados em tempos diferentes, a pessoa acredita que é no mesmo tempo. E há ainda muitas outras razões. Bem, o Bachelard nos diz que a Bachelard nos diz que o que aparece quanto às ciências, nesse caso, não é propriamente um desenvolvimento, mas sim um envolvimento dos antigos pensamentos pelos novos. Vamos um pouquinho adiante. As gerações espirituais procedem por encaixes sucessivos. Do pensamento não newtoniano ao pensamento newtoniano, também não há contradição. Há apenas contração. É essa contração que nos permite encontrar o fenômeno restrito ao interior do número que o envolve, o caso particular no caso geral, sem que nunca o particular possa evocar o geral. De hoje em diante, o estudo do fenômeno depende de uma atividade puramente noumenal. É a matemática que abre os novos caminhos para a experiência. Bem, é isso que encontramos no consultório. É isso que encontramos na clínica, propriamente? Às vezes, sim. Para algumas pessoas, sim. Observem, por exemplo, esta moça na imagem. Isso que ela está vivendo agora, por vezes, enquanto ela vivencia, faz englobar os elementos anteriores. Bem, no, no, na imagem imediatamente anterior, estava no cena. Ela era um homem, ela era um rapaz. Aqui, ela se apresenta como uma moça. É a mesma pessoa? Sim e não. Muitas vezes, uma pessoa, enquanto ela vivencia algo na vida dela, ela se coloca, por exemplo, no lugar da avó. Ela lembra da avó lavando roupa e dizendo, me ajude a levar esse cesto pesado. Só que ela lembra disso se colocando no lugar da avó. Ela se emociona. Ela vê o esforço, ela sente o esforço que a avó fazia. E a avó ainda brincava e dizia, olha, minhas mãos cheias de bolinha de sabão. E aí as lágrimas se misturam com um sorriso. Nesse momento, ela deixou muito de ser o que é, muito seu próprio mundo e viveu muito o mundo dessa avó que ela amava tanto. Ao fazer isso, ela pega isso que já houve e faz englobar, às vezes, o que ela está vivendo agora e o que viverá no futuro próximo. Outras vezes, não. Outras vezes, é isso que ela está vivendo no momento, como essa moça que estamos vendo, que vai englobar os outros fatores. Daí, a prudência, a seletividade, ao estudo de como esses elementos fazem seus câmbios, como podemos interagir com eles de maneira respeitosa, ética, em cada caso, que imagem podemos modificar, qual podemos acessar, qual não devemos nos aproximar. Isso é o estudo que a clínica, que o estudo filosófico nos pede para fazer, para aprofundar. Vamos aprofundar ainda mais o nosso trabalho agora. Quando o Bachelard trabalha as questões da matéria e irradiação, ele escreve: Whitehead foi o grande matemático, não é? Que construiu com o Russell a Principia Mathematica, uma das obras mais importantes do século passado, obra extensa, enciclopédica. Ele fala: Whitehead observa com acerto que a, abre aspas, a fraseologia da física é derivada das ideias materialistas do século XVII. Fecha aspas. Ora, a nosso ver, seria um grave erro filosófico crer no caráter verdadeiramente concreto do materialismo, sobretudo quando ele se apresenta como uma doutrina da apreensão imediata do real por um pensamento científico mal elaborado, como foi o caso no século XVII e no século XVIII. Interessante essa observação, que contrasta muito e serve de ilustração com o que fazemos aqui nessa ilustração de analítica de linguagem. Por vezes, a pessoa estará tratando de uma questão atual dela, do que ela está vivendo hoje no relacionamento dela, com amigos, com marido, esposa, uma questão qualquer que para ela é importante, mas está usando um vocabulário inadequado que ela utilizava, por exemplo, aos 15 anos, aos 18 anos. Vocabulário limitado, um vocabulário hostil para uma situação que pede compreensão e outros elementos. Isso é encontrável na clínica? Pessoas fazem esses elementos? Sim, fazem. Muitas vezes fazem. Senhores que trabalham em consultório, nesse estudo nós temos médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pedagogos, filósofos clínicos. Vocês já viram muitas vezes isso acontecer? A pessoa está descrevendo uma situação, subitamente ela começa a usar termos chulos. O tom da voz se altera profundamente. Ela parece estar usando uma outra linguagem, que faz problematizar muito a questão atual. O que ela está fazendo? Ela está segmentando. Ela está vivendo um elemento aqui, imagético. Ela busca uma maneira de referência linguística de uma outra época. E outras partições podem estar em andamento. Vou partilhar a tela para vermos uma outra imagem ilustrativa disso que estou falando. Bem, nesta linda imagem, estamos vendo de um jardim. Não é? Temos lá atrás pergolado, temos glicínias coloridas em cachos, em pencas, crianças brincando ao chão, um escadario de madeira que leva a uma sacada. Vemos outros madeiramentos, cercas, vasos floridos, borboletas. Nesta primavera agradável, 25 graus, 30. Bem, e não temos nenhum enunciado linguístico. O que aconteceu? O que houve? Aqui nós temos este elemento tão interessante. Diante dessas composições, desses elementos que se misturam, destes novos elementos, surgem às vezes amálgamas muito bonitos e importantes. verdadeiros centros de recreação, de habitação, de recuperação que algumas pessoas criam em suas vidas. Em nossa sociedade, não somos educados para trabalhar e entrar nestas áreas e ficar com elas. Alguns fazem por aprendizagem própria, outros seguem outros elementos. Observem os livros que utilizei hoje para ilustrar o nosso trabalho. O novo espírito científico, Bachelard. Não é uma obra na qual ele fala das rupturas epistemológicas. Isso em 1934, dizendo que agora outros elementos precisariam participar da ambientação do conhecimento da ciência, de como lidamos com coisas. Também O Olho e o Espírito, de Maurice Merleau-Ponty, 1961, no qual ele mistura esses elementos de arte, percepção, filosofia, e então os novos ensaios sobre o entendimento humano, qual Leibniz e John Locke dialogam sobre natismo, empirismo, racionalismo. Com esses autores, um mosaico se abre, dizendo: agora podemos ir adiante, mas precisaremos ir adiante observando esses novos elementos. Uma pessoa que, então, depois de nos contar tudo o que vimos no quadro, nos quadros anteriores, e ainda utilizando agora um vernáculo, palavras, frases, uma fraseologia, como colocou aqui o Bachelard, que não é atualizado, que é lá quando essa pessoa tinha 35 anos, 40 anos, 45, e ia para os vales altos, para o norte da Itália, na região toscana, e podia viver imagens como estas. Quando ela falou naqueles termos, ela praticamente se reportou lá. E foi tão forte para ela, tão forte, que todo o resto perdeu suas prerrogativas, o viço esmoreceu, e ela fica com essa vivência dentro dela. E ela, então, diante disso, se emociona muitíssimo. Onde estão todas as outras vivências? Parece que subitamente elas desapareceram. Algumas questões. O que impede essa pessoa de aprofundar esses elementos? Tentar compreendê-los? Como fazer migrar muitos desses conteúdos para áreas da vida dela nas quais isso não existe? Isso é possível? Quando é possível? De que forma isso é possível? É plausível? Como fazer isso de maneira respeitosa, ética, cuidadosa e, do ponto de vista da clínica, imensamente responsável, não é? Que é a nossa parte. Por exemplo, poderíamos aprofundar, dizer para essa pessoa o que daí ela aprendeu para os dias atuais? Para algumas pessoas, sim, porque algumas pessoas constroem pontes epistemológicas e, portanto, elas podem migrar conteúdos daí para áreas da vida dela, áreas tristes, áreas nas quais elas têm dor. Para outros, esse é um caminho que não existe. Qual seria outro caminho? Um outro caminho seria o caminho, por exemplo, do raciocínio. Por que isto não está migrando para os dias atuais? E então a pessoa poderá modificar estes elementos. Lembrem que em analítica de linguagem, a maneira como uma pessoa constrói determinadas proposições, de acordo com como isto conversa com outros elementos que vivem nela, ela pode estar se afastando de uma experiência que desejaria viver ou se aproximando. Se para algumas pessoas dizem: pena que isso passou, pertenceu aos meus 40 anos e não há mais. Essa proposição pode ser uma sentença. Para outros, às vezes, conversando com a pessoa, você pode perguntar: isso não poderia, de alguma maneira, inspirar você para os dias de hoje, ajudar você a retomar suas questões profundas? Às vezes, encontra aceite nisso. E a pessoa, então, refaz a frase e diz: aconteceu, mas eu sei como viver hoje muitas dessas coisas. Abriu-se uma vereda. Não sabemos se ela morrerá logo adiante ou se ela prosseguirá. Por isso precisamos estudar esses termos linguísticos e proposições em conformação com todo o restante. Vejam alguns dos dilemas muito sérios que encontramos sobre isso. Nesse desenho que vimos, coloquei uma dimensão muito cartesiana, não é? As coisas todas estão nos seus lugares, cada planta, as crianças brincando, tudo está certinho, de acordo com uma métrica que muitas vezes na vida nós não encontramos. Por isso, precisamos colocar alguns dos dilemas humanos que fazem com que isso peça maiores cuidados. Vejam a cena que vem agora. Ela então modifica agora um pouco. O cenário parece um pouco mais luminoso, com algumas flores diferentes do que havia pouco. As glicínias parecem que se deslocaram à direita, as borboletas parecem ser outras, a própria luminosidade do dia. As crianças serão as mesmas, flores que antes não víamos, e uma melhor composição da mesa com seus vasos floridos. O que houve? O que aconteceu? E a pessoa então nos diz: o jardim é maior do que o mundo. O mundo é apenas um quadradinho azul no cantinho de um imenso jardim. Se essa pessoa construiu a existência dessa forma, talvez o que nós vemos nos noticiários, o nosso planeta, os nossos problemas e muitas outras coisas estejam naquele pequenininho quadradinho à direita, enquanto todo esse restante é o que ela vive da experiência, da existência. Uma pessoa assim conseguirá viver numa época como a nossa? O que isso implica, essa maneira de entender o mundo? Consultório, cada pessoa que chega traz uma maneira de entender o mundo. Para alguns, isso que é um jardim não tem nada de jardim para algumas pessoas. Mesmo com a mesma cenário tão bonito que vemos, para alguns isso é ameaçador, isso é sinônimo de solidão, de problema. Outros ficam muito preocupados com as crianças, como dar de comer a elas? E se estiver frio, como fazer? Onde estão os pais das crianças? Já entram em outros espaços, diante da mesma cena. Para alguns, o que a maior parte da humanidade considera mundo habita um quadradinho pequenininho periférico. Para outros, não, é de outra forma. A maneira como a pessoa vai construir isso, e que nós precisamos, tanto quanto possível na clínica, compreender, entender, para podermos caminhar junto com as questões existenciais que elas trazem, eis aqui um dos pontos muito dilemáticos. Uma vez que nós abandonamos a área da objetividade, e na subjetividade, vejam como muitas regras se invertem. O próprio mundo se tornou muito pequenininho. E o jardim se tornou maior que o mundo para essa pessoa. O que seria uma tradução disso? Ora, você vai até a casa do seu amigo, senta para tomar um chá com ele no jardim, um café, um suco. Enquanto vocês conversam, ele parece muito à vontade, feliz. Ele diz para você que, para ele, aquele pequeno jardim é maior do que o universo inteiro. As próprias estrelas lá no céu, as galáxias parecem uma folhinha que cai ao vento em relação àquele jardim. Não é preciso ir longe. Olhem um homem medieval. Né? Para ele, o jardim, que era aquele pequeno espaço europeu, era maior que todo o universo. Era como ele entendia as coisas. O homem contemporâneo olha para o céu e vê que a Terra é só um grãozinho de areia diante de constelações, estrelas, sistemas inteiros estelares. Essa maneira de compreender altera a existência da pessoa? Altera de que maneira? O que fazer a respeito disso? São perguntas que no consultório procuramos compreender e dimensionar. Vamos agora para a parte final do nosso trabalho. Ainda na linda região toscana, esta pessoa nos diz: esta pessoa que nos fala é a mesma que vimos lá no início na estação de trem. Como pode uma pessoa ter tantas habitações? Ora está no céu, ora está no inferno, ora está bem, ora está mal. Como isso é possível? Eis a variação da vida do mundo, a multiplicidade da existência. Aprender isso é uma maneira de lidar também com isso. Esta pessoa que está com sua família, almoçando, no final da manhã, na Toscana, ela diz que a família dela é imensa. E que aquela aldeiazinha que nós vemos ali, naquele quadradinho, que é onde está essa cena grande que estamos vendo, ela que é pequenininha. Então, quando ela está nesse espaço com os familiares, ela acha que isso é muito grande, é extenso, é enorme e se traduz apenas em 1,5 hectare de terra. Enquanto a aldeia, que tem 100 hectares, ela acha muito pequenininha. São muitas as pessoas que têm isso. Alguns acham que o quarto da casa delas é muito grande, já a casa é muito pequena. Essa maneira de entender, de compreender, não é simplesmente uma metáfora para muitos, não. Isso implica em como a pessoa vive, o que que ela vai fazer a respeito de certos problemas, como ela vai encaminhar questões. Então, por exemplo, nesse caso, há um problema na aldeia. Como a aldeia para ela é muito pequenininha, ela é capaz de dizer isso é fácil de resolver. Já um problema aí na família, que é muito extenso, tudo muito grande, ela diz, né, isso já envolve muitas coisas, há muito a considerar, já não sei se consigo resolver. Vejam que, de acordo com como a pessoa dimensiona, estruturações significantes, significados, correlações podem mudar. Nós não sabemos, por isso precisamos pesquisar com a pessoa, aprofundar a historicidade, os elementos historiográficos, como eles interagem entre eles, para tanto quanto possível entendermos como isso se passa. Por fim, algo que seria uma anedota filosófica sobre tudo o que vimos. Esta pessoa, então, após nos contar toda aquela historicidade, desde lá no início da estação de trem, do início dos anos 1900, uma estação sombria, carregando um fardo imenso, ela termina a historicidade dela nos contando sobre a vida na aldeia. E não se dá conta, mas o filósofo que acompanha a história aponta num papel certos elementos. Vejam que esta linda aldeia na qual ela mora tem objetos desproporcionais, não é? A canoa de madeira diante da casa, que deveria ser muito pequenina para abrigar uma daquelas pessoas pequeninas que passa ali, na verdade parece um barco enorme, está mais para um veleiro do que para uma pequena canoa. E já a casa, em relação à canoa, fica completamente desproporcional. Isso não é apenas uma ilusão de ótica. E é de se perguntarmos sobre o surrealismo, sobre os quadros também que nós vimos de muitos pintores daquela época, como Picasso, Salvador Dalí e outros, que subvertem, mudam, fazem deformar, aumentar e diminuir, se não retiraram isso da própria existência humana cotidiana. Para muitos é assim. Na historicidade, isso que aqui parece incongruente e sem sentido ganha conformação. Uma pessoa às vezes fala sobre a bicicleta que está na praia com um carinho, com uma atenção e uma aproximação que faz com que a bicicleta se torne gigante perto do carro que ela está acabou de comprar, que está na garagem, e para ela é irrelevante. As coisas aumentam, diminuem conforme importância, conforme necessidade, conforme a situação existencial e muitos outros fatores. A ideia de tirarmos uma foto e tudo aparecer coerente dos tamanhos proporcionais, isso existe numa fotografia objetiva. As fotografias subjetivas trazem outras ordenações. Em boa parte dos casos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.